Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Boa tarde, Litoral Sul. Aqui a programação inicia sempre às 16 horas e uns minutinhos. Obrigada pela sua sintonia com a Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Agora nós somos também a Rádio Cultura Arte. Você nos localiza no YouTube, no Instagram e no Facebook. Como você vê, estamos na rádio e nas redes sociais. E no dia de hoje, nossa pauta é discutir ou entender ou compreender melhor a realidade da economia do Brasil. E para fazê-lo comigo, essa avaliação, o convidado é Marcelo Marcelino, professor de várias áreas, de antropologia, ciências sociais, matemática, enfim, eu fiquei pasma com o teu currículo, sabia, Marcelino? Queria que você desse uma boa tarde aí para o nosso público e contasse um pouquinho do que você faz e onde você está, porque hoje você não está mais em Curitiba, né?
Então, primeiro, boa tarde a Jussara, agradecer pelo convite, porque estando aqui é uma satisfação muito grande, porque já conheço a casa já de longa data. Agradecer mais uma vez a Rádio Cultura, que realmente não é apenas um slogan, né, a mais livre de todas, mas se não for a mais livre, né, a quase única, né, com raríssimas e raríssimas exceções, né, com um espectro de democracia, de ouvir pessoas das mais variadas áreas do conhecimento com liberdade, né, a gente vai encontrar cada vez menos oportunidades de diálogo desse nível, infelizmente, né? Porque os meios de comunicação estão monopolizados pela classe dominante, pelas elites estratégicas do poder institucional e outros atores. E a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas, né? As pessoas comuns do dia a dia, é sempre uma satisfação. E com a Jussara, que também tem uma longa experiência, né? Já tem uma caminhada de luta, né, em relação à defesa da democracia de fato, a gente fica mais agraciado ainda, fica mais contente em poder dialogar com pessoas que realmente têm um compromisso com o diálogo junto à classe trabalhadora, junto aos povos oprimidos do mundo, como eu gosto sempre de frisar.
Nós temos amigos em comum, que nos deixa mais satisfeitos ainda. Me conte uma coisa, você começou a sua trajetória sobre a questão de economia já na sua primeira fase de adolescente, já discutir esse tema, ou você veio discutir no caminho?
Veja, como qualquer adolescente, nós estamos ainda em construção. Não que a gente na fase adulta não esteja, pelo contrário, nós continuamos sempre em construção, mesmo com uma larga experiência de vida, que é o meu caso, é o teu caso, Sara, que temos 5, 6 décadas aí de trajetória, né, de vida. Mas, como eu digo assim, o adolescente, ele com certeza tem muito mais dúvidas com a pessoa de 20, 30, etc., né? Por várias razões, inclusive de formação biológica, né? Então, a minha adolescência foi como a de qualquer outro adolescente. A diferença é que eu tive um pai, que um intelectual conhecido em Curitiba, no Paraná, que é o Valmor Marcelino, jornalista, escritor, ativista político. Isso, com certeza, nos coloca numa, aspas, vantagem em relação a ter acesso à interlocução com pessoas da cultura, da política, da sociedade. Isso acaba sendo um diferencial favorável para a gente. É. Aí quando eu começo a minha fase entre a adolescência, o ensino médio e o ensino superior, eu já tenho referências que grande parte das pessoas não tem, porque não tem na sua casa um ambiente de discussão política, não tem na sua casa, no seu ambiente familiar, possibilidades de conhecer culturas alternativas, culturas diferenciadas. E isso certamente nos coloca numa posição, aspas, privilegiada. Lembrando que eu não venho da classe dominante, Não sou um burguês, sou um pequeno burguês de classe média que tem, né, uma referência familiar a partir do meu pai, né? E a economia foi o primeiro curso de graduação que eu fiz na universidade. Depois eu fui fazer licenciatura em matemática, fui fazer ciências sociais, que é um curso que tem antropologia, sociologia, ciência política dentro do curso, relações internacionais, e até mesmo para quem quer avançar nos estudos da antropologia na vertente da arqueologia, também tem essa possibilidade dentro do curso de ciências sociais, que foi o terceiro curso superior que eu fiz. É onde, aí sim, eu segui a minha carreira acadêmica mais de perto, com especialização em sociologia política, mestrado e doutorado em sociologia. Mas eu sou uma pessoa que me considero da geração da velha guarda ainda, que pegou pelo menos, né, aquela última fase de transição, onde as pessoas se acostumam a ler de tudo, acostumam a buscar conhecimento sobre várias áreas, e a gente não largou o osso, né, de procurar sempre conhecimento de referências que a gente tem ao nosso redor e que a gente deve o maior respeito, referências históricas da nossa geração anterior, né, que eu digo, né, que permanece na gente através justamente dessas influências, né. E é isso.
Eu digo que é um povo curioso, né, que acaba trafegando por todas as áreas, assim, de ciências sociais, comunicação social, filosofia. Tem uma vertente para criação, para teatralidade, para... Enfim, eu acredito que é uma geração muito beneficiada naquele momento pela curiosidade. Nós falávamos que traríamos você para cá, falamos ao nosso público, que traríamos para discutir a questão da dívida pública, mas principalmente dos privilégios da dívida externa. E assim, para que o povo entenda, hoje nós somos um dos maiores exportadores de grãos. Nós exportamos alimentos para o planeta inteiro. E das minhas questões de questionamento é assim, como que o povo pode passar fome? Se nós temos tanta terra, tanto alimento, como pode ser essa política econômica ter realizado esse efeito tão difícil? Porque é absurdo as pessoas não terem o que comer. É absurdo a gente discutir segurança alimentar, a gente vê morador de rua, a gente vê o custo operacional do alimento tão alto. E para explicar isso, eu trouxe você aqui como nosso convidado especial, que é uma conversa bem delicada. Como que nós chegamos nisso? Me conte um pouquinho e explique um pouquinho para o nosso ouvinte, para o telespectador do YouTube, do Instagram, o que aconteceu para o Brasil, que é uma potência em alimentos, em exportações, para chegar nisso, que nós hoje temos uma carência em saúde, em transporte, em educação. Infelizmente a educação tá correndo risco, o nosso povo vive, nós temos que discutir segurança alimentar, porque realmente ficou muito caro o alimento e os direitos trabalhistas foram perdidos. É uma carência absoluta. Às vezes o cidadão pensa que é um problema pessoal, que ele está dizendo assim, não, eu vou ter que trabalhar mais porque eu não estou dando conta. Às vezes ele pensa que é pessoal. Né, daí ele vai tomar uma cachaçinha ali em Superaguinho com os pescadores e percebe que não é, que é o pescador do lado também passa isso. Ou então ele está lá em Rio Branco do Sul discutindo com os amigos dele, jogando um bocha ou jogando uma bola, e percebe que não é só uma questão dele, talvez seja da região. E hoje a gente constata que não é só uma questão regional, não é uma questão de Curitiba, não é uma questão do Paraná, não é uma questão do sul do país, é uma questão do nosso país, continente. Como que nós chegamos nisso, Marcelo Marcelino? É uma indelicadeza te colocar nessa situação, mas como que a gente chegou nisso?
Então, bem, eu não considero em primeiro lugar uma indelicadeza. Acho que inclusive é o contrário. Eu acho que é uma delicadeza fazer uma pergunta tão importante quanto essa, né? Para as pessoas terem uma noção mais clara, mais objetiva das razões pelas quais existe uma pobreza avassaladora num país, como você acabou de dizer, gigante, quinto maior país do mundo em território, quinto ou sexto, se não me engano, maior país do mundo em população. Um gigante, um colosso do sul, com recursos naturais abundantes, com, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, com um povo riquíssimo, diversificado, miscigenado, no sentido mais positivo do termo da miscigenação, que as pessoas, ao contrário do que a gente deveria pensar, incutiram na nossa mentalidade que ser descendente de europeu é uma grandeza, ir para os Estados Unidos é a melhor coisa do mundo, fazer referências ao estrangeiro como sendo os países de referência, e nós não olhamos para o nosso povo maravilhoso, apesar de oprimido, mas um povo que tem uma riqueza cultural absurda, que tem uma riqueza de qualidade, de competência criativa também na mesma proporção. Quer dizer, nós temos todos os elementos necessários para fazer desse país um país de referência para o mundo, não ao contrário, sendo um país exportador de mercadorias consideradas agroexportadoras, para que o mundo se alimente, para que o mundo sustente inclusive os seus próprios animais de rebanho, e nós, povo brasileiro, milhões de pessoas não têm acesso à comida. Como pode o Brasil, o maior produtor de açúcar do mundo, o maior produtor de soja do mundo, o maior produtor de café do mundo desde muito tempo, mas ainda continua sendo o primeiro colocado, o maior exportador de carne de frango, de carne bovina, de carne de porco, como pode? A equação não fecha.
É uma conta que não bate. A gente olha e não bate essa conta.
Não tem como, porque assim, é uma coisa desproporcional, porque na verdade quem produz é o povo, quem trabalha é o povo, quem paga impostos no país é o povo, e mesmo aquele povo que diretamente não paga impostos com imposto de renda, paga nos alimentos através do ICMS, que é Imposto de Circulação, Mercadorias e Serviços, de toda a compra que se faz no mercado. Então, o povo paga impostos quando também não usufrui dos bens que deveriam estar disponíveis a eles, as políticas públicas sociais de infraestrutura, a luz elétrica, a água potável, o saneamento básico, a educação, a previdência, a saúde, a segurança, a cultura, que na verdade é tão essencial quanto os outros. Claro que ninguém come cultura no sentido literal do termo, mas a cultura faz parte da vida do povo, faz parte da vida dos povos em todo lugar do mundo. No Brasil não seria diferente. As pessoas deveriam realmente utilizar da cultura até como uma forma de válvula de escape contra as mazelas do mundo, contra as injustiças, as desigualdades, e não temos acesso justamente a essas políticas públicas sociais de infraestrutura, porque devemos, segundo uma cartilha do Fundo Monetário Internacional imposta pelos países imperialistas, isto é, países mais ricos do mundo, que impõem uma cartilha de como os países ditos subdesenvolvidos, atrasados, periféricos como o Brasil devem se comportar, devem agir, devem praticar sua política econômica interna, que é pagar juros para os banqueiros e agiotas nacionais e estrangeiros, para deixar que a classe rica bilionária continue cada vez mais rica, mais bilionária. Não faz sentido você extrair o orçamento público, capturar esse orçamento público para pagar juros, quer dizer, pagar recursos nossos para que grandes gananciosos nacionais e de fora do país continuem enriquecendo às custas do povo brasileiro, de milhões de pessoas. Então, é essa a nossa crítica. Então o problema não está, como você colocou muito bem, não está com alguém individual, com o povo. O problema está na engrenagem de um sistema capitalista perverso que acumula, reproduz riquezas em grande escala para que eles sejam privilegiados, sejam eles as pessoas que fiquem bem com a sua vida, com a sua família, né? Surfando na onda de privilégios dos mais variados, enquanto a massa do povo mundial está na miséria, está na pobreza absoluta, ou está em condições que não são as condições ideais. E no caso do Brasil, que é um país atrasado e periférico, não pela qualidade do seu povo, muito pelo contrário, mas pela qualidade perversa, gananciosa, oportunista, entreguista e golpista na nossa classe dominante, que atua combinada com a classe dominante dos países ricos para extrair as riquezas do país e também usufruir da miséria do povo, que o povo que fica na miséria, para fazer com que esses ricos continuem ricos, extraindo das políticas públicas que seriam para o povo, para passar o dinheiro, a bandejinha, para as mãos, os bolsos dos endinheirados capitalistas nacionais e mundiais. Esta lógica perversa chamada sistema imperialista capitalista, na sua fase neoliberal, que é a fase justamente do aumento das privatizações, das terceirizações, da reforma trabalhista que só faz com que o povo fique mais empobrecido, da reforma da Previdência que retira mais recursos dos direitos dos trabalhadores aposentados e pensionistas, é esta lógica, essa engrenagem que as pessoas não entendem. As pessoas acham que o problema é com elas, com o indivíduo. É essa a ideologia.
Existe uma cultura que diz que o brasileiro leva vantagem, que ele é um Zé Carioca divertido, que ele brinca e que ele é um vagabundo e não trabalha. E é uma mentira. A carga horária que as pessoas gastam com trabalho é muito superior ao que se fazia alguns anos atrás. Porque hoje elas têm um emprego e mais um subemprego para poder sobreviver. O salário mínimo não basta, os encargos de impostos são altos, e eu queria que você contasse um pouquinho disso.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.